Graça e paz, meus queridos. Estão felizes com Jesus? Amém. Jesus feliz com vocês? Foi fraco esse segundo amém aí, né? Mas Jesus está feliz com a gente, com certeza, né? Queridos, eu entendo assim que esse é o tempo de Deus para nós. Já estávamos assim orando e ensaiando esse dia aqui, né? Desde março passado, né? E não estava dando certo por conta da pandemia, né? Mas agora deu certo. E eu creio que é o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. E eu creio que você vai entender que é o tempo de Deus, porque essa palavra vai passar a ser um divisor de água na sua vida. E eu estou ali na Jocum já vai fazer os 34 anos que eu estou na base. Cheguei na Jocum bem no comecinho da base ali em Curitiba. Pioneirismo, né? Desbravando. Ninguém conhecia Jocum, ninguém sabia o que era isso. E assim, pagamos um preço enorme ali, né? Para desbravar esse lugar. Hoje nós temos ali naquela região ali de Curitiba, nós temos 5 bases, e todas elas bases grandes, bases boas, né? Temos essa base lá de Almirante Tamandaré, que é lá onde roda a EFOL, né, que eu faço parte, e nós temos mais outras bases. Em Curitiba mesmo nós só temos uma, que é a base mãe, uma em Piraquara e 3 ali em Almirante Tamandaré. Uma pertinho da outra, descendo ali na base do Cote ali, vamos ter mais 2 bases ali. E no Paraná nós temos outras bases, né? Temos uma base aqui em Maringá, uma base lá em Ponta Grossa, uma base em Foz do Iguaçu e estamos orando aí para abrir outras bases aí, né? Quem sabe em Londrina, mas isso é projeto. Mas eu falo assim porque é interessante quando alguém ouve a voz de Deus e obedece. Isso aí é fundamental. Tem gente que ouve, mas não obedece. Mas ouvir e obedecer. Então, isso é um legado que tem na Jocum, em Jovens com a Missão. É ouvir a voz de Deus e obedecer. Isso começou com Lore, que é o presidente da Jocum mundialmente. Né? Foi ele que fundou a Jocum. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Depois o Jimmy, que veio para o Brasil trazer a Jocum, implantar a Jocum no Brasil, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Depois chegaram para trabalhar com o Jimmy, outros líderes que ouviram a voz de Deus e começaram a sair e implantar essas bases, no caso o Laurenildo e a Filomena, que implantou essa base lá em Curitiba, né? E se espalhou, né? E a Jocum tem sido assim, né? Parece uma praga, onde cai se espalha, né? Dá certo. É difícil não dar certo, mas sempre dá certo. Mas por que é que dá certo? Porque a gente não precisa de recursos. A gente não precisa de recursos. Recursos não mexe com a gente. Não é isso, né? Então, sempre vai dar certo. Sem recursos você vai indo. E Deus vai acrescentando os recursos, mas nós não ficamos presos no recurso. Ah, eu só vou fazer se eu tiver o recurso. Não. A gente vai indo, vai fazendo. E tem sido bênção. E esse tempo todo que eu estou na missão, eu sempre trabalhei com o treinamento. Sempre trabalhei com treinamento. Eu estava falando ali para o irmão que a cidade de Maringá tem algo interessante assim com o meu ministério, né? Quando eu fiz a minha ETED, o meu prático foi aqui em Maringá. Trabalhamos ali com a Igreja Batista da Vila 7. Ficamos um mês ali trabalhando. Depois vim na igreja do pastor Nilton Tuller, depois vim em outras igrejas, na igreja metodista ali do Bosque. E por último, trabalhei ali um tempo também ajudando o pastor Kleber na Shekinah, acho que é aqui para cima, né? Então, eu conheço, não vou dizer que conheço Maringá, porque eu já me perdi aqui, mas eu conheço bem aqui a cidade de Maringá. Mas fazia um tempinho que eu não vim aqui, gente, fazia um tempinho mesmo. Queridos, eu preparei aqui uma palavra para nós entendermos um pouco sobre o coração do órfão, o coração do ferido e o coração do bastardo. Quando você senta numa sala de aconselhamento, quando Deus te dá essa oportunidade de você sentar com alguém, de ouvir alguém, provavelmente ele vai entrar em uma dessas áreas. Talvez ele esteja preso nessas três áreas, mas provavelmente ele vai falar um pouco da vida dele e tem tudo a ver com isso, com o nascimento dele, com a situação onde ele foi gerado e com o cenário onde ele foi criado. Geralmente, essas pessoas estão presas, né, nessa dor. Nessa dor, né, que é a dor da orfandade, é a dor da bastardia, que é a dor da rejeição, né? Que é a dor da rejeição. E esse cenário todo aí, essas três áreas aí do nascimento de alguém, com certeza vai influenciá-lo na visão que ele vai ter de Deus como pai. E nós vamos tratar isso no seminário, né? Nós vamos entrar de uma forma mais específica sobre essa questão da paternidade de Deus. Normalmente as pessoas têm dificuldade de ver Deus, de enxergar Deus como um pai. Ele tem muita dificuldade. E quando nós temos essa dificuldade de enxergar Deus como pai, aí a gente deixa muito você fica vulnerável demais. Porque você se torna uma presa fácil para o diabo. Porque você está em crise, você não vê Deus como um referencial na sua vida, então ficamos vulneráveis. Você pode ver que o diabo vai trabalhar muito, mas muito na vida do escravo, do bastardo, daquele que não se vê como filho, né? Eu estava retornando de Goiânia e eu tive uma experiência muito interessante. E eu gosto de contar porque ela vai jogar luz naquilo que a gente está tratando aqui. De Goiânia para Curitiba, é 24 horas, assim, de ônibus. 22, 23, 24, por aí. E aí, eu falei assim, eu estou cansado, eu quero descansar, né? Eu quero dar uma relaxada nesse ônibus. Será que o Senhor poderia, essa é a minha oração, será que o Senhor poderia providenciar que não sentasse ninguém do meu lado? Até porque eu sou teu filho, estou aqui trabalhando, passei a semana toda aqui servindo, orando pelas pessoas, abençoando, né? Eu sou teu filho, eu mereço. Que não tenha ninguém do meu lado, eu posso estirar as pernas e tal, e eu vou fazer uma viagem maravilhosa. Amém, Jesus? Fiz essa oração lá no, onde eu estava hospedado. Aí fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, entrei no ônibus, o ônibus começou a encher e ninguém sentou do meu lado. Foi enchendo, enchendo, enchendo e tal. Termina de entrar os passageiros e ninguém sentou do meu lado. Eu falei, está vendo? O Senhor ouviu a minha oração. Eu sou especial, né? Aí o motorista já estava saindo com o ônibus, quando se ouve uns gritos. Para. Tinha um atrasado. E esse atrasado foi sentar onde? Do meu lado. Mas quando esse atrasado chegou, dava para perceber que ele não estava bem. Porque ele parou no corredor do ônibus, balançava para lá, balançava para cá. Aí eu já fechei meu coração, né? Já fiquei revoltado. Ah, não quero papo nenhum com esse cara, né? Peguei meu livro, já virei para a janela lá para... E ele veio e sentou do meu lado. Bah, aquele homem lá sentou lá. Segue viagem. Aí ali, daqui a pouco, ele olhou e perguntou, que livro é esse que você está lendo? Né? Aí eu não queria muita conversa, né? Falei, é um livro evangélico. Aí ele falou, você é evangélico? Eu sou. Aí ele falou assim, a minha esposa também era. Aí isso me chamou a atenção. Era. Por que não é mais? Porque ela morreu. A minha esposa faleceu. E aí ele continuou. Que Deus é esse que mata as pessoas que nós amamos? Que Deus é esse que tira prazer? Que Deus é esse que não se alegra com a alegria, com a felicidade de ninguém. A minha esposa era uma excelente mulher, uma boa dona de casa, mãe dos meus filhos. Aí eu falei assim, meu Deus, né? E eu aqui, egoísta, pensando em mim, e está aí esse homem do meu lado com esse coração quebrado, ferido, nesse sentido órfão, abandonado, com a dor enorme e com uma barreira enorme com Deus. O único que poderia consolar ele e curar ele era Deus. Porém, era exatamente contra Deus que ele tinha barreira. Porque para ele, Deus era esse carrasco. Então, como era que ele ia correr para Deus? Como era que ele ia se refugiar em Deus? Como é que ele ia tentar sarar a dor dele? Se para ele, Deus foi o causador dessa miséria na vida dele, dessa desgraça que ele estava vivendo. E ele continua falando sobre a situação dele. Ele fala assim, sabe de uma coisa? Esse é o primeiro Natal que eu vou passar sem a minha esposa. E esse homem chorava. Você via que ele estava sofrendo demais. E não só é o primeiro Natal que eu vou passar sem a minha esposa, mas esse também é o primeiro Natal que eu vou passar sem meus filhos. Porque depois que a esposa dele faleceu, ele perdeu o chão. Perdeu a razão das coisas e começou só a beber. E aí ele perdeu a guarda dos filhos. Agora, o que dizer, né, para um coração desse? Como você aconselhar alguém? Como você orientar alguém que passou por um trauma desse? que carrega uma dor dessa? Primeiro, você tem que trabalhar muito com essa questão da paternidade na vida dele. Que não é fácil você renovar esse entendimento que ele tem de Deus. Levar ele a não enxergar Deus como esse ser carrasco. Mas levar ele a enxergar Deus como um pai, e um pai perfeito. Que Deus não é um castigador, um ser que não gosta de ninguém, não pode ver ninguém feliz. Eu pude ali ouvir, e falar para ele que entendia a dor dele, né, não acusava ele em nada, mas que Deus era sensível à dor dele, que Deus não estava indiferente à situação que ele estava passando. Mas lá para frente ele desce em uma cidade e eu nunca mais fiquei sabendo nada a respeito desse homem. Mas esse é um caso, né? Esse é um caso. Mas nós vamos encontrar muitos outros casos de pessoas. Pessoas que vai estar sentado do teu lado, no ônibus, numa fila. Né? Até pessoas, quem sabe, estão comendo com você, estão sentado na mesma mesa que você senta. Frequenta a mesma escola, a mesma faculdade. É o seu vizinho. É um parente. É um irmão aqui da igreja. E quando você se levanta como essa pessoa para prestar serviço, de ouvir a dor das pessoas, isso é um privilégio, isso é uma honra muito grande. Então, o conselheiro, ele tem que ter esse entendimento, que Deus está dando para ele uma honra, um privilégio, de ouvir o coração do órfão e ouvir o coração do ferido, do bastardo. De ouvir esse coração amargurado. Né? De ouvir os seus traumas, áreas da sua vida, né? Áreas de pecados, áreas de iniquidades. Muitos desses que nós vamos sentar para ouvir, você vai ouvir eles falarem assim: olha, o que eu vou falar para você, nunca falei para ninguém. E muitos já estão já são até avós, e nunca falaram nada para ninguém. Que às vezes é uma área de abuso. E a pessoa carrega esse abuso. Nunca contou para ninguém. Às vezes é uma área de imoralidade que a pessoa também nunca abriu para ninguém. Então, olha só, queridos, que privilégio, que honra e que responsabilidade de você ouvir uma pessoa dessa. Às vezes vai chegar alguém para você e vai abrir o coração para você, vai até falar para você sobre um homicídio. Um homicídio que aconteceu há não sei quantos anos atrás, né? Até já prescreveu. E aí? E agora, né? E agora, José? Então, são coisas assim que Deus está nos dando esse privilégio. Então, a honra não é de quem está sendo atendida, mas a honra é minha. Eu que me sinto honrado, porque Deus está me dando essa honra, esse privilégio. E quando você senta com alguém, e o bom é isso, querido, sentar. Ficar na mesma altura, olho a olho. Nem ele é mais alto que você, nem você é mais alto do que ele, nem ele é mais baixo que você, nem você é mais baixo que ele. É sentar. Lembra quando Jesus passa por Samaria e ele vai até o poço de Jacó? E ele encontra a mulher samaritana? A Bíblia diz que Jesus senta. Ele fica no mesmo nível daquela mulher. Ele está ali, ó, olhando nos olhos dela. Então, o sentar já é um libertar, um curar. O senhor disse, pô, fulano sentou comigo. Tirou um tempo da agenda dele para sentar comigo. Então, se você não tiver um tempo para ouvir essa pessoa, é melhor você nem agendar nada. Porque você fazer um aconselhamento, entrar para ouvir alguém nas pressas ou ali, né? Sim, como é que foi? Espera aí. Ou rabiscando alguma outra coisa, né? É olhando assim nos olhinhos dele. Para ele saber que você está junto com ele, que você entrou ali com ele. Então isso é fundamental, isso já é libertador. Isso já começa a trabalhar na vida dessa pessoa como autoestima na vida dela. Alguém sentou comigo. Porque na vida dela ninguém nunca sentou com ela. O pai nunca sentou com ela. A mãe nunca sentou com ela. Ninguém nunca parou para ouvir. Então, só em você sentar com essa pessoa, isso já é fundamental. Olha, isso aqui é uma amostra grátis, porque nem isso se fala lá na EFOL, viu? Isso que eu estou falando para você lá na EFOL, nesse entendimento de sentar. Lógico que a gente senta lá, mas trazendo essa revelação, que isso já é libertador, já é curador. Isso é fundamental. Mas eu queria trazer para nós assim uma história. Eu creio que você já ouviu falar sobre a história do Jefté. Lá em Juízes, no capítulo 11. Juízes capítulo 11. Isso aqui é um gancho que eu estou pegando aqui na palavra do livro do Cote, do pastor Cote, né, que ele fala sobre o trauma de Jefté. Diz assim, ó: era então Jefté um geliadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de meu pai, porque és filho de outra. Foi despojado, né, dispensado aqui, desprezados e expulso da casa. Sem herança, foi também expulso da cidade pelos sacerdotes. Você vai ver lá em Juízes 11, o versículo 7. Então, observe aqui que tem umas coisas interessantes para analisar na vida de Jefté. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é que Jefté, ele nasce, ele é gerado numa situação de imoralidade. E essa é a primeira cunha, e esse é o primeiro anzol, a primeira estaca que o diabo prega nessa criança. Ele é gerado fora de uma aliança de casamento. E é aí onde começa todo trauma na vida de Jefté. E é aí onde começa toda a dor da vida dele. Ele foi gerado fora da aliança de casamento, porque Jefté era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. E eu acho interessante que o texto assim deixa muito claro isso, que ele era filho de uma prostituta. Eu atendi uma jovem que ela era filha de uma prostituta. Agora entenda, queridos, aqui esse cenário de alguém ser gerado na prostituição. E a mãe dela era prostituta mesmo, dessas boates, da luzinha vermelha, né? A mãe dela. Então, essa menina nasceu ali, em um leito contaminado. Então, essa menina foi gerada na lascívia, na imoralidade. E geralmente, queridos, filhos que são gerados assim, não necessariamente na prostituição de uma prostituta, mas fora de uma aliança de casamento, numa noitada, numa situação ou outra, numa fornicação, geralmente essas crianças, esses bebês, eles não são bem-vindos. Eles não são bem-vindos. Muitos são rotulados como castigo de Deus. A igreja aponta para essa menina como alguém que Deus está castigando. Porque o fruto do teu ventre é um fruto da imoralidade. Então ele é tido como um castigo. E às vezes, para aquela menina, para aquela mulher, e para os seus pais, é até uma forma de Deus estar punindo ela. E essa criança, ela não é bem-vinda, a mãe não ama essa criança. A princípio, ela vai repudiar essa criança. E era o que acontecia com essa moça. A mãe não aceitou ela. A mãe não queria, por quê? Porque era um intruso. A mãe queria ficar livre. A mãe queria ter a sua vida livre. Está lá nas suas festas, lá, né? Suas noitadas lá com seus amantes. E essa criança, com certeza, veio para assim, né, para tomar o tempo dela. Então, ela não aceitou essa menina. E sabe o que, é que ela fazia com essa menina? Jogava no lixo. Literalmente, querido, jogava no lixo a menina. Jogava na caçamba do lixo. A avó corria e pegava a menina. Ela voltava a jogar a menina no lixo. Era só a avó baixar a guarda que ela ia, jogava a menina no lixo. Olha só. Olha quanta rejeição nessa moça. Olha o teto que ela foi gerado na prostituição. E é bem provável que essa mãe não sabia quem era o pai da menina. porque ela não sabia qual dos homens engravidou ela. Às vezes não é isso que acontece. A garota sai aí para essas festas, aí fica um, dois, três, e ela nem vai saber quem foi que engravidou ela. Ela nem tem como correr atrás para saber, olha. Né? Então, bem provável que o pai, ela não sabia quem era o pai dessa menina. Porque às vezes, numa situação dessa, até entrega para o pai, né? E o que é que acontecia? Todas as vezes que ela jogava a menina, a mãe ia buscar, a avó ia buscar. Só que a avó já estava numa certa idade e estava doente. E vez por outra a avó ficava hospitalizada. Então ela ficou com medo de um dia ela estar lá hospitalizada e essa mulher, né, jogar a menina no lixo e ela morrer lá no lixo. Aí a última vez que ela jogou ela no lixo, ela chamou um casal que tinha na cidade que não tinha filhos e queria muito ter filhos. Aí levou a menina e entregou para esse casal. Aí maravilha, né? Que agora ela tem um casal que vai cuidar dessa menina. Só que não foi bem assim. Ela cresceu. Ela falou comigo, ela falou assim: Seba, eu cresci naquela casa e eu não tinha acesso à geladeira. Eu não tinha acesso à despensa. Eu realmente era uma bastarda naquele lugar. E aquela minha mãe, quantas e quantas vezes ela voltou a bater na mesma dor, na mesma ferida. Olha, menina, se você me desobedecer, eu te jogo no lixo novamente. Então ela foi criada assim. Rejeição do lado, pancada do outro, estaca de um lado, mais uma estaca, mais uma rejeição, mais uma comparação. Aí me diga uma coisa, como é que essa menina ia ser uma boa aluna? Na escola, só a graça, né? Então, acontecia situações na escola e vinha para a mãe, os bilhetinhos, a fulana de tal está se comportando mal. Aí cresce e agora casa. Um homem que a ama, mas ela não conseguia amar esse homem e nem conseguia amar os seus filhos. Como é que ela poderia dar uma boa esposa e uma boa mãe? Com toda essa herança, com todo esse peso, com todo esse fardo carregando na vida dela, com todas essas feridas, como era que ela poderia? Né? Aí você pode me perguntar, Seba, e qual é o antídoto? O antídoto? Qual é o remédio? Qual é o bálsamo num processo desse? É o perdão. É o perdão. É perdoar todas essas pessoas. É liberar todas essas pessoas. Então, quando você estiver numa sala de atendimento, quando você, Deus te deu a oportunidade de você atender alguém, foque nisso. Se ela enganchar, se ela travar no perdão, nem vá mais para frente. Pare. Se ela jogar uma dor e você dizer assim, você quer perdoar e ela resistir ao perdão, pare, porque não dá para você fazer mais nada. Então, perdão. Olha quanta gente tinha no cemitério particular dela. Porque tem gente que nós vamos atender e você vê que ele tem um cemitério. Aquele jazigo da família. Né? Onde sepulta, está sempre sepultando pessoas da família ali. Então, olha quanta gente ela tinha matado, sepultado. a mãe, o pai, a mãe adotiva, o pai adotivo, e todos os homens que depois foram passando na vida dela e foram abusando dela. Porque com esse legado da bastardia, ela está debaixo de um teto de imoralidade, então ela passou a repetir a mesma coisa. Ela passou a ter uma vida de imoralidade também, repetindo a mesma coisa que a mãe repetia. Não como uma prostituta numa zona, mas se envolvendo com vários homens. Só que, o que é que essa menina, o que é que essa moça, ou o que é que esse menino está procurando? Alguém que o ame. E aí ele acha que, né, nos braços de alguém ele vai encontrar esse amor. O amor que essa menina, e eu estou trabalhando num material na área da paternidade, só sobre a paternidade na vida da mulher. Então, essa menina estava realmente num poço de necessidade, de carência afetiva do seu pai, da sua mãe. E principalmente a menina. A menina, ela tem que receber isso do pai. Se ela não recebe esse amor, esse afeto, esse carinho, esse respeito, essa honra do pai, isso, ela fica vulnerável. Ela fica num poço de carência enorme. Então ela vai buscar em outros. Só que vai buscar na fonte errada, né? Vai buscar na fonte errada. Lógico, queridos, que tudo isso que acontece com alguém, talvez você pode estar lembrando de algumas histórias e as pessoas não foram por esse caminho. ...80% é responsabilidade nossa. 20% vem dessa herança. Então, muita coisa é responsabilidade nossa. Nós temos que se posicionar. Então, olhando ainda sobre a vida de Jefté, que ele é despejado da sua casa, expulso, sem herança, e essa é uma das coisas que mais afeta a vida do bastardo, é que ele não tem herança, né? Ele não participa, não tem herança para ele. Talvez seja por isso que muitas vezes o salmista repete isso: o Senhor é a minha herança. E a gente vai falar mais para frente sobre essa situação da vida de Davi, sobre isso. Mas agora nós vamos focar só aqui em Jefté, por causa do tempo. Queridos, dentro desse cenário aí, desse cenário de rejeição, podemos entender algumas coisas interessantes, que é a indiferença do seu pai, Gileade, porque dentro dessa história toda, aquele que é mais responsável pela situação de Jefté é o pai. Ele não diz nada. Ele está indiferente. Você vê que ele não toma nenhuma postura. Pelo menos o texto aqui não mostra ele tomando uma postura de pai. Ei, espera aí, filhos. Que é isso? Não é bem assim. Ele também é irmão de vocês. Meio irmão, mas é irmão. Quando meu pai faleceu, meu pai faleceu em 94. Quando eu cheguei lá para o sepultamento do meu pai já estava sepultado há 3 dias. Eu não tinha dinheiro, fui pegando carona até chegar em Recife. Aí conta a minha irmã que após o sepultamento do meu pai, a minha irmã saiu, foi assim chorar em um outro canto assim, e todo mundo foi embora e ela ficou ali. E ela percebeu que chegou 3 crianças, uma escadinha assim, 2 piazinhos e uma gurizinha. E ficaram ali no túmulo ali, chorando. E ela viu, mas eu não conheço aquelas crianças. Aí ela se aproximou. Chegou lá, eles estavam chorando. Aí ela perguntou, por que vocês estão chorando? Ah, nós estamos chorando porque o nosso pai foi sepultado agora. Aí ela falou, ele é seu pai? Sim, é o meu pai. Cadê sua mãe? Minha mãe está ali, mas ela te viu aqui, ficou com medo de vir, ficou com vergonha. Aí foi aí que a gente foi descobrir que a gente tem mais 3, que eu não sou o caçulinha, né, na época, tem mais 3 irmãos. Minhas irmãs, meus irmãos, ah, se eu pegar eu mato, não sei o quê, porque não sei o quê, como é que... Ah, né? Igual os irmãos de Jefté, cara. Eu, dentro desse entendimento que eu já tenho agora, eu falei, ah, eu quero conhecê-los. É meu irmão. Eles não são responsáveis por nada. Eles são inocentes na história. São meus irmãos. Eu quero conhecê-los. E comecei a orar para conhecê-los. Aí deu certo que uma amiga começou a conversar comigo, e ela era diretora, na época, de uma escola no bairro X. Aí quando ela falou o nome do bairro, eu lembrei que era lá onde meu pai tinha essa casa, que tinha essa mulher lá. Aí eu falei, ah, e é a única escola que tem no bairro. E eu sabia que meu pai tinha registrado, menos mal, registrou as crianças. É tanto que a aposentadoria dele ficou para essas crianças. Quando a minha mãe chegou, ela já tinha ido antes. E a aposentadoria, mais uma desonra na vida da minha mãe, né? Mais uma humilhação. E aí eu quis muito conhecê-los. É, e essa menina foi lá, pegou lá no arquivo, encontrou o endereço deles e foi lá e fez uma ligação, disse, eu estou aqui na casa dos teus irmãos, e foi aí que eu conheci eles e comecei a conversar com eles e comecei a ministrar eles. Né? Até porque... Praticamente eu tenho a idade de ser o pai deles. E eu lembro que eu perguntei para um deles que momento ele mais sentiu falta do pai dele. Ele falou que foi quando ele foi campeão, ele jogava no Sub-17 do Santa Cruz, ele foi campeão. E nesse dia os pais dos meninos estavam tudo com os outros atletas, correndo, festejando, e foi aí aonde ele sentiu mais falta. Ele queria muito que meu pai estivesse ali. Agora estava eu lá do outro lado chorando, ouvindo essa história, e tive que ministrar o coração dele. Eu falei, o teu pai biológico não estava, mas o teu pai perfeito estava. Você tem um pai perfeito, Deus é o pai perfeito. E Deus... como pai, naquele dia, deu uma volta com você naquele campo, festejando com você. E do outro lado ele começou a chorar, né? São meus irmãos, querido. Só que os irmãos de Jefté repudiaram Jefté. Então o pai que é o responsável por essa desgraça toda, por essa situação, ficou indiferente. Talvez, quem sabe, um sentimento enorme de culpa. E é onde o diabo mais trabalha na vida das pessoas, é com a culpa. Então, nesse cenário, nós vamos ver Gileade, que é o pai de Jefté, não faz nada, calado, indiferente. E se você quer matar alguém, fique indiferente a ele. Fique indiferente. Você mata essa pessoa. Você não precisa fazer nada, só... ficar indiferente que você mata alguém. Né? Quando os seus irmãos deserdaram, seu pai também não disse nada, não fez nada. Continuou neutro na história. Continuou indiferente. Continuou parado. Quando os anciões expulsaram ele da cidade, olha só, uma expulsão, é expulso de dentro de casa, os irmãos expulsam ele, os anciões também da cidade expulsam ele, e o seu pai continua não fazendo nada, nem para abraçar esse menino, nem para dizer estou com você. Pelo menos o texto não mostra nada, ele continua em silêncio, também não faz nada. Então, queridos, claramente dentro desse cenário, Jefté foi um filho desprezado e abandonado pelo pai. Pelo seu pai. Queridos, e essa é a dor de muitos que vai sentar com você em uma sala de aconselhamento. Em uma sala de libertação. E para você trabalhar com libertação, é necessário que você tire essa pessoa desse cenário de rejeição. Que é aí que você vai entender o porquê essa pessoa tem tantos problemas. Tantos problemas. Então, claramente, Jefté foi desprezado, repudiado, abandonado pelo pai. E essa é a dor de muitos filhos, de muitas pessoas que nós temos atendido, sentado, ouvido, na EFOL, no módulo 1, no módulo 2, na clínica da alma, é essa. Inclusive, querido, quando você, se você não acompanhar ninguém através de uma ficha de atendimento, às vezes você não precisa muita coisa. É só você perguntar para essa pessoa, me fale sobre seu pai. Nos consultórios de psicologia, dos psicólogos, se eles entenderem isso, eles vão fazer um grande sucesso. Só perguntar, me fale sobre seu pai. Como é? Daí você vem puxando. Daí você vem costurando. Você vem ali na linha do tempo. Primeira infância, nascimento. Primeira infância, ali, 7 anos. Você vai ali, 7, de 7 a 14, de 14 a 21. Você vai vendo que as coisas vão se repetindo. Então, assim, é muita rejeição na vida dele. E lógico, né, todas essas pancadas, todas essas rejeições vai fazer o quê? Jefté vai embora de casa e ele foge dali, daquele lugar. Só que o problema, queridos, da dor do bastardo, da dor do órfão, o problema dele não é um problema geográfico. O problema dele é interno. Não é geográfico. Isso acontece muito nas igrejas. Às vezes Deus começa a trabalhar na vida de alguém e aí ele passa para uma outra igreja. E aí ele lá começa, vai para outra igreja e vai fugindo. Geralmente o bastardo ele não consegue assim criar laços, relacionamentos profundos. Os relacionamentos do órfão e do bastardo são relacionamentos rasos. Rasos. Então, o lugar não é o lugar. Não adianta a gente fugir. Jefté fugiu. E para onde ele foge, para onde ele vai, isso faz a diferença. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos da sua casa e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos ajuntaram a ele e o seguia. No verso 3, você vai ver isso. Então ele vai se refugiar em um lugar onde as pessoas também têm a mesma dor dele, a mesma ferida, o mesmo trauma. É comum, queridos, o ferido se identificar com o ferido. É comum o órfão se identificar com o órfão. O rejeitado se identificar com o outro. E é comum você querer estar do lado dessa pessoa. Porque ela vai te entender um pouco mais, mas essa pessoa, ela não vai te ajudar. Porque o que ela vai fazer é só massagear a sua ferida, alimentar mais a sua ferida. Ela não vai trazer um remédio para a sua ferida. Ela vai alimentar o teu trauma, a tua dor. E é isso que acontece com Jefté. Ele vai se juntar, o texto diz que ele se junta a homens levianos. Geralmente os filhos que é gerado assim, né, que está com esse coração de órfão, eles vão buscar aí, nesses lugares. Vai se refugiar na imoralidade, né, na lascívia, nas drogas, na prostituição, no roubo. Eles vão se refugiar em lugares assim. Porque lá ele é amado. Porque lá o traficante vai olhar para ele e vai sentar com ele e vai dar atenção para ele. Então, muitos filhos que se sentem órfãos, é lá onde eles vão ser acolhidos. É lá onde eles vão ser acolhidos. E Jefté foi acolhido lá com esses homens levianos. E lógico, né? Cada vez mais fica pior a situação. Então ele sai da situação geograficamente, mas a situação não sai dele. A dor continua dele. As pessoas feridas e rejeitadas são assim, né? Sai desse cenário da dor, mas a dor não sai delas, continua dentro delas. Qual o remédio? O perdão. É o carro-chefe. A rejeição dos seus irmãos, dos anciões e a indiferença do pai rasga a sua alma. Rasga a sua alma. O salmista, no Salmo 129, ele diz que foi arado as suas costas. Passaram um arado nas suas costas. Jogaram ele no chão e passaram um arado nas suas costas. E ele diz que sobre esses rasgos foi jogado a dor. Então, quando você pensa em arar as costas, você pensa em traição. Pensa em um campo de injustiça. E a dor de muitos por aí é essa, é a dor da injustiça. Então, queridos, entendendo isso é fundamental para ajudarmos alguém a sair desse lugar, sair do lugar da dor, da decepção, e trazer essa pessoa para um lugar de honra, trazer essa pessoa para um lugar de honra. Nesses casos, queridos, é importante você fazer um ato profético com aquela pessoa. O ato profético, ele é fundamental, porque o ato profético vai ajudar a pessoa a desarmar o coração. Aí você pode estar me perguntando, mas como é esse negócio aí que você está falando de ato profético? O ato profético, queridos, é você colocar alguém que possa representar aquela pessoa que feriu ela. A pessoa teve um problema sério com a mãe, você vai colocar uma mulher, uma pessoa que possa representar a mãe dela. Com o pai, você vai colocar um homem que possa representar o pai. Só não é saudável você colocar alguém que represente o abusador. Não é muito saudável. Porque a pessoa pode ter uma reação de violência. Mas eu já tomei muito tapa no rosto, viu? Em atendimento. Representando o marido. Representando o marido para as pessoas. Esqueci de pegar na mão dela para segurar assim, né? Soltei assim, daqui a pouco, pá! Mas foi um soco bem dado. Porque era aquilo que ela queria fazer, né? Dar um soco bem dado na cara daquele homem ali, né? Mas quando você percebe que alguém vai ter uma reação de violência, assim, você coloca um travesseiro para ele. Dá um copo travesseiro. Para ele descarregar aquela dor ali. Eu atendi um rapaz, ele era mais alto do que eu, mas bem mais alto, muito mais forte. Hoje eu estou mais gordo, né? Mais pançudo. Mas na época eu era mais sequinho ainda, fininho, magro. E o cara era enorme, né? E qual era a dor dele? A dor da orfandade dele era o quê? Uma dor em um campo de injustiça. E a gente vai tratar mais isso no seminário. Mas o pai dele era um homem assim, muito religioso. Muito certo nas coisas assim. Certo assim, muito radical nas coisas. Uma igreja assim que vinha de uma linha assim de, né, de uso e costume. Então o pai dele era muito secão assim, muito duro nas coisas. E o irmão dele quebrou o box da casa, do banheiro. E o pai chegou e ele foi o responsável, e não era ele. E naquele dia o pai bateu nele, mas bateu naquele menino. Aí bateu. Ele disse assim, Seba, naquele dia eu não derramei uma lágrima. E essa era a raiva do meu pai mais ainda, porque eu não derramava uma lágrima. Ele batia em mim e eu olhava para ele dentro dos olhos dele e dizia, um dia eu te mato, velho desgraçado. Um dia eu te mato. Eu vou te matar. Eu vou pegar no teu pescoço e vou quebrar o seu pescoço. Eu vou te matar. Eu falei, eu não vou fazer um ato profético representando esse pai. Nunca, né? Peguei um tapete que tinha lá na minha casa, lá, enrolei, coloquei debaixo do braço, fui lá para atender ele. Aí no processo eu falei assim, fulano, faz de conta que isso aqui é teu pai. Pode descarregar a sua dor aqui, sua raiva. Porque, queridos, às vezes o perdão não sai porque o ódio não deixa. O sentimento de vingança não deixa, aquele ódio. Às vezes a pessoa descarrega aquilo ali, abre para o perdão. E ele começou a pegar aquele tapete ali, queridos. Parecia uma folha de papel, um papelão. De tanto ódio. Ele começou a torcer aquele negócio. Olha, velho desgraçado, olha, velho maldito, você era um lá em casa, na igreja você era outro, e você era isso, e foi enrolando aquele negócio assim, foi rasgando aquilo ali, e foi mordendo, olha, o que eu queria era torcer esse teu pescoço, e começou a rodar o negócio assim, ó, e rolou assim, arrancou aquele tapete assim, jogou no chão, e começou a pisar por lá em cima, ah, velho desgraçado. Descarregou a dor dele, aquele ódio todinho. Terminou, falei, agora vamos pedir perdão, porque você acabou de matar alguém e foi o teu pai, né? Vamos perdoar papai? Vamos. Perdoa papai, libera ele. Oramos, terminou aquela ministração ali, ele foi lá no orelhão que tinha dentro da base, já fez um caminho de volta com o pai dele. E você vai ouvir eu falar muito nesses dias sobre caminho de volta. Fez um caminho de volta com o pai dele. Se retratou com o pai. Pai, quero te pedir perdão porque eu te desonrei. Eu agi assim e agi assim. E eu quero te pedir perdão. E eu estou te perdoando por isso, por isso, por isso, por isso. E liberou. Esse menino no campo de futebol era um bicho. Queria brigar com todo mundo. Tinha um pezão desse tamanho, metia o pé em todo mundo. Depois ficou um doce no campo de futebol. Deu até raiva. Estava deixando o pessoal passar fácil. Falei, cara, você tá muito mole, cara. Né? Mudou. Esse menino é pastor hoje em dia. Casado. Pastor. Então, essa dor não é fácil. Então, às vezes, queridos, é importante. Não é uma regra. Tem muita gente que faz disso uma regra. Todo atendimento quer colocar alguém para fazer um ato profético. É só se você entender que aquela pessoa enganchou ali, ela não travou, ela não vai. Então, é saudável fazer esse ato profético, né? Representando a mãe, representando o pai, um tio, alguém. Se acontecer que o pai ou a mãe já é falecido, né, você pode colocar uma cadeira ali para a pessoa imaginar que está falando ali, para Deus, colocando essa dor para Deus. E colocar essa dor na cruz, né, querido? Colocar essa dor na cruz. Porque quando você libera essa pessoa, gente, você vai ter sua experiência, você vai ouvir as pessoas falar assim, olha, tirou um peso das minhas costas. Nossa, eu estou mais leve. Porque é um peso, é um fardo enorme. E você liberar, dela liberar aquela pessoa que ela carrega, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Temos tempo ainda? Como tratar com essa questão da bastardia também? Eu tenho entendido assim, na minha visão, né? Que é mais fácil você tratar com o cenário espiritual do que com o cenário da dor. Do que com o cenário da dor. Porque o cenário espiritual faz uma oração, cancela aquela situação, né? Pelo qual ele foi gerado, E aquilo ali é quebrado, cancelado. Quebrado não, né? Que a gente não usa essa palavra quebrar maldição. Você não se quebra maldição. Maldição se cancela. E se cancela fazendo um caminho de volta, né? Então você cancela essa maldição orando com ele nessa área, com essa pessoa. Em alguns casos, queridos, né, vamos jogar a luz aqui, em alguns casos, né, alguns pais precisam fazer um caminho de volta com seus filhos, por ter gerado eles assim, por ter gerado eles fora da aliança do casamento. Eu conversei com um pastor na clínica da alma, e ele falava assim: Seba, como é que eu vou ganhar o coração do meu filho? E ele contou que uns 10 dias antes ele brigou com o filho, mas foi uma briga feia, briga de soco. E disse: eu bati no meu filho, dei soco nele, ele deu soco em mim, foi uma briga feia. E eu, qual foi a causa? Ah, Seba, eu peguei ele com o celular, vendo uns negócios de pornografia, e aquilo eu tomei dele e joguei o celular no chão e quebrei, foi uma briga maior do mundo. Porque não é certo. Aí eu perguntei para ele: mas você acha que o problema do menino é a pornografia? Não é, querido. A pornografia é um sintoma. Tem uma raiz aí. Falei para ele: o problema dele não é a pornografia, querido. Aí eu falei assim: como você gerou esse menino? Ah, esse menino é de um, quando eu era solteiro, e eu conheci, namorei a mãe dele e tal, e aí ele nasceu e morou um tempo com a mãe, e vai fazer um ano que está morando comigo. Opa, tá bom aí. Pronto, você já falou tudo. Já falou tudo. O problema desse menino não é a pornografia. Ele foi se refugiar na pornografia. Mas tem uma perseguição de um espírito de imoralidade na vida dele. Tem uma dor da rejeição. Tem algo aí. Mas, Seba, como é que eu faço? Eu digo: agora você vai fazer um caminho de volta com esse menino. Você vai chegar em casa, você vai pedir perdão para ele. E vai dizer para ele que você gerou ele assim, 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 só que agora você tem entendimento, porque antes você era um garotão, não tinha entendimento em nada, agora você nasceu de novo, você gerou ele assim, está entendendo isso. E tira ele desse lugar de bastardia e traga ele para dentro da aliança do seu casamento. Peça perdão para o menino por você ter desonrado ele primeiro. Hoje ele te desonra com isso, porque você primeiro desonrou ele. Lave os pés desse menino. Geralmente eu oriento os pais a lavar os pés dos filhos. Como também eu oriento os filhos a lavar os pés dos seus pais. Fazendo um caminho de volta também com seus pais. Se retratando. Então, a forma de você redimir alguém que foi gerado assim é pedindo perdão, se retratando, acertando. Isso já rompe no mundo espiritual. Agora, é aquilo que eu falei para vocês, o que mais dói em um filho bastardo, em um filho órfão, é a rejeição. É a quantidade de rejeições que vem na vida dessa criança. Que vai trabalhar com ele, que vai machucar, que vai trabalhar na sua autoestima, né, nos seus valores. Então, ele vai sempre se ver como um objeto de uso. Ele vai sempre se ver como um intruso. Então, você vai ter que trabalhar na identidade dele, de filhos. Por isso que o nosso seminário é nesse sentido, pais se reconciliando com filhos, saindo desse contexto de escravidão e vindo para um contexto de filhos. Saindo desse contexto, né, de bastardia e vindo para a mesa. Amanhã a gente vai começar a falar sobre essa questão, né, de vir para a mesa, ou esse lugar de honra. Porque o bastardo, ele não tem a mesa. Ele não tem esse referencial familiar. O pai, a mãe, os irmãos, a mesa. Gente, isso aqui é fundamental. A mesa. Ele não tem. Então, trabalhar com essa dor não é tão fácil. Mas, como eu falei para vocês, o bálsamo é o perdão. O bálsamo é o perdão. No seminário amanhã, nós vamos dar abertura e nós vamos já começar a trabalhar com a palavra a verdade em cima da mentira. Verdade em cima da mentira. E a palavra para nós essa semana é: nós somos a delícia de Deus. Nós somos a delícia de Jesus. Nós somos a delícia do Pai. É mole? Nós somos a delícia. E o que é isso? Nós somos o prazer do nosso Pai. Isaías diz isso, Isaías 62, versículo 4, diz isso. Ele diz: nunca mais, olha que coisa interessante, nunca mais te chamarão desamparado ou desamparada, e nunca mais se denominará jamais assolado a tua vida, a tua casa, mas te chamarão de Efizibá. Delícia. Delícia. Então, se nesse seminário a gente entender isso, sair pelo menos com isso, eu sou a delícia. Eu não sei se você consegue entender o quanto isso é libertador, o quanto isso é curador. Você encontrar uma mulher como essa que eu contei para vocês, que foi jogada no lixo, e ela se vê como a delícia do Pai. Você sentar com a mulher como aquela mulher samaritana, aonde vinha de um histórico de homens e mais homens e mais homens. Eu tenho uma amiga minha que ela foi missionária em Angola, ficou 8 anos em Angola, ela e o marido dela. O marido dela pegou tanta malária que não tinha remédio mais. O médico disse: vaza, da próxima malária você vai embora. Volta para o Brasil para o teu corpo começar a reagir novamente. Porque os remédios não estão fazendo efeito. Porque a última que ele pegou foi uma muito forte, né? Uma malária cerebral. Disse que não tem retorno, né? Você fica com sequelas, ele, graças a Deus. E essa esposa desse meu amigo, essa menina, ela era prostituta. E ela falava assim: Seba, você não sabe o que é que uma mulher que vive na zona sofre. Você não sabe a humilhação. Aqueles homens nojentos em cima da gente. Você não sabe como eu me sentia um lixo. Um lixo. Aí você, como profeta de Deus, como a boca de Deus, dentro de um atendimento, você vai dizer, você é a delícia. Você é amada. Você é a delícia do Pai. Cara, você não tem dimensão. O que é alguém entender que ele é a delícia de Deus. Que ele não precisa mais daquilo. Que ele não precisa mais fazer barganha nenhuma, que ele não precisa conquistar ninguém mais. Porque ele é a delícia. Alguém que vem de um cenário desse, ele vem com um sentimento enorme de culpa, de peso, porque eu fiz isso, aquilo, se vê como a delícia de Deus. Talvez é exatamente nesse lugar onde tem muitos escravos, muitos servos, achando que ele ainda é servo, que ele é escravo, que ele não é filho. Então isso é curador. Você libera isso na vida dessas pessoas. E o mais lindo de tudo, queridos, é que quando você entende isso, que você é a delícia de Deus, você começa a dizer para Deus que Deus também é a sua delícia. Olha só que coisa linda. Você dizendo, Deus, tu és a minha delícia também. Ou seja, tu és a minha porção, tu és o meu bem maior, tu és a razão do meu viver, tu és o meu Pai perfeito, tu és o meu pastor, meu bom pastor. Agora imagine o seu filho dizendo isso para você, que você é a delícia desse filho. Você que não é perfeito, você se alegra tanto. Agora imagine o teu pai que é perfeito, vindo da tua boca, que você, que ele é a tua delícia. Eu costumo dizer assim, você quer alegrar o coração de Deus, chame ele de pai, chame ele de Abba. Fala que ele é a sua delícia. Meu filho de vez em quando fala assim, pai, por que é que de vez em quando você fala assim, dá uns gritos, Abba, pai? Eu digo, ah, meu filho, é porque tem hora que tem que gritar Abba, pai mesmo. Né? Eu acordo de manhã, que eu abro os olhos assim, eu digo, Abba, tu és a minha delícia, e o resto é resto. E o resto é resto. Então o diabo, entendendo isso, ele diz, com isso aí não dá mais. O cara agora está dizendo que é a delícia de Deus, pronto. Como é que eu vou fazer algo para tirar ele do propósito, né, querido? Então, liberando isso na vida das pessoas, queridos, né, liberando essas palavras de cura. E Deus vai colocando palavras para você liberar na vida dessa pessoa que você está atendendo. Deus vai colocando palavras no teu coração. Uma é essa, você pode liberar na vida dessa pessoa, né? Isso é lindo, né? Essa minha amiga, olha como Deus é um Deus assim que honra aqueles que se refugia nele. Essa minha amiga, como eu falei para vocês, vem desse cenário aí, né, de imoralidade, né, vivendo na prostituição, se converteu e tudo mais. Na cabeça dela, ela nunca imaginou, ela lá como prostituta, que um dia ela ia casar. Porque na cabeça dessa menina, dessa mulher, ela também está com um problema sério, que ela diz assim, qual é o homem que vai querer casar comigo? Quando ele ficar sabendo da minha história, do meu histórico, da minha vida que eu levei, qual é o homem que vai querer casar comigo? Ah, os homens só querem casar com meninas, né? que não tiveram um passado assim, qual é o homem vai querer casar comigo? Muitas mulheres estão assim, nem muitas foram lá para um lugar desse tipo, mas passaram de mão em mão, de mão em mão, e elas dizem, qual é o homem que vai querer casar comigo? Então, para ela, ela não tinha esperança que um dia ela ia casar. Aí ela foi para Angola. Aí lá em Angola ela conheceu esse meu amigo também. Olha, queridos, que show. Ela evangelizou um filho de um cara que tinha uma patente no exército de Angola, alta. Ela evangelizou esse rapaz. E o pai desse menino falou para ela, vou te dar a melhor festa. Deu uma festa para ela, uma festa de princesa. Gente, isso é honra. Tira a menina de um lugar de humilhação e coloca ela no lugar de honra. Cara, ela falou assim, você não tem ideia como é o casamento lá em Angola. É festa, é coisa linda para quem tem. Foi um casamento assim para ficar na história. Então Deus honra, queridos, né? Deus honra, que Ele é um Pai que honra. Agora uma coisa, queridos, que é fundamental também para quem vai trabalhar nessa área. É você ter temor e lealdade. Já abri, pastor. Já. Que 10 anos de estrada, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí a irmã, a diaconisa, trouxe um copo, uma taça, bonita, uma água. E eu olhei assim para a cor da água, assim, vê ela meio esquisita, aquela água assim, sabe? Meia branca, aí tinha uns negocinhos que subia, descia, assim. Falei, bebo ou não bebo, né? Digo, pela fé eu vou beber. Aí deu uma golada, era água de coco. Que delícia, que água de coco, gente. Ai. Até esqueci o que eu ia falar. Isso. Lá na Angola, falar sobre a lealdade, queridos. A lealdade é o que vai te dar autoridade. Se você quer unção e autoridade no, na área do aconselhamento, lealdade e temor para com a pessoa que você atende. Quando eu falo lá na EFOL sobre isso, eu gosto de deixar muito claro na sala de atendimento que a lealdade é o carro-chefe para o teu sucesso nessa área. E você ser fiel para com aquela pessoa que você está ouvindo. E não expor ela. Então, se você, como eu, ou como qualquer outro aí, se você tem problema nessa área, seja você o primeiro a buscar uma cura. Se você tem problema com a língua, com a fofoca, com a maledicência, busque você primeiro a cura, porque senão você vai estragar com a vida de muita gente. Tem que ter lealdade para com aquela pessoa que você vai ouvir. Como eu falei para vocês, a gente vai ouvir traumas, cara. A gente vai ouvir pessoas falar de coisas assim que elas nunca falaram para ninguém mesmo. Coisas na área da imoralidade que você nem imagina. né, pessoas falar para você que passou por uma situação, né, de abuso, que teve um comportamento na área do homossexualismo, do lesbianismo. Não é fácil. E você tem que guardar essa lealdade, não expor essa pessoa. Eu falo sempre que o casal, que um dos cônjuges trabalha e o outro não, tem que ter muito cuidado aí. Porque às vezes o homem trabalha com o aconselhamento, mas a esposa não trabalha. Ele ouviu, sentou com alguém, ouviu, chega em casa, ele confia na esposa. E não tem nada de errado, mas ele confia na esposa dele. E aí ele fala para ela: meu amor, hoje eu sentei com alguém, conversei com fulana de tal, nossa, fulana de tal tem problema assim, 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 isso. Vamos orar, né? A amiga, a esposa dele, tem uma amiga que ela também confia nela muito. Aí passa para ela. A amiga dela tem uma outra amiga que confia muito, passa para ele. Aí tem um amigo que confia muito, passa para outro. Daqui a pouco toda a igreja, toda a comunidade está sabendo do problema daquela pessoa. E aí ela fica sabendo. E aí? Como nós vamos salvar essa alma agora? Aí o atendimento, o aconselhamento ficou pior. Porque agora, além daquela dor que ela tem, agora tem a dor de ter sido exposta dessa forma, né? Então, eu sempre falo para ter cuidado, para os pastores ter cuidado, não usar o púlpito para falar, nem deixar entender que sentou com alguém, conversou com alguém naquela semana, assim, assim, porque se a pessoa estiver sentada ali, ele não vai se sentir bem. Então, a lealdade é fundamental, queridos, de guardar a vida dessa pessoa, né? Você pode até falar algumas coisas em termos de testemunho, mas ter muito cuidado para você não falar o nome, cidade, endereço. Eu já caí, eu estou falando para vocês porque eu já caí nesse erro. Eu estava na Jocum lá de Floripa e eu comecei a contar um caso de uma família que eu conheci. E falei o nome da cidade, o nome da família, e tatatá. Deu um intervalo. Não, minto. Chegou a hora do almoço, sentei, aí chegou uma moça, falou: professor, posso sentar, conversar com você aqui? Sim. Aí ela falou assim: professor, porventura, aquela família que o senhor falou assim, 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 é fulana de tal, assim, assim, assim? E eu falei: é. É minha tia. Quando você contou a história, eu já vi que era ela. Eu fiquei sem graça. Porque não era legal, não foi legal. A gente pode até, né, numa ministração, contar algumas coisas, mas não dá detalhe, nem cidade, nem nome, não sei o quê. Ah, aconteceu lá, não sei aonde. Deixar a coisa, assim, vaga, né, para a pessoa não imaginar. Eu, às vezes, estou ouvindo o Cote contar algumas coisas, que eu falo: ah, está falando de mim. Aí é o meu problema. Ah, é o meu problema. Primeiro que ele sabe de tudo, né? Falei: ah, não, só pode ser. Mas bate certinho, né? A história toda. Pum, 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 pum. Falei: só falta ele dizer: pois é, né, Seba? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, cara. Então, a lealdade é o carro-chefe. E você há de concordar comigo, porque você abriria o seu coração para alguém que você não confia? Jamais, cara. Você não vai abrir o seu coração. Então, ali na EFOL também a gente tem essa experiência, né? Mas só que ali, as pessoas, você nunca mais vai ver aquelas pessoas. Porque são pessoas de regiões, de lugares diferentes. É alguém lá de Macapá, de Belém, de Recife, de Natal, não sei o quê, lá de Porto Alegre, não sei de onde, de Brasília. Então, pessoas que... Mas aqui dentro, na sua igreja, você está vendo a pessoa ali todo dia, né? Então, tem que ter esse coração. E entender, queridos, que esse coração, ele precisa ser redimido. O coração do órfão, o coração do bastardo, ele precisa ser redimido. E o coração do órfão é uma terra santa. Só precisa ser redimido. Então, tema a Deus. Pise nesse lugar. Entre nesse lugar com muito zelo e com muita cautela, sabendo que você está pisando numa terra santa. Para você não quebrar ele mais ainda, mas fazer aquilo que Jesus faz: sopra sobre o pavio que fumega e restaura a cana que está quebrada. Então, ter esse cuidado para você não quebrar mais ainda, mas entrar ali dentro e ir puxando ele, tirando ele para fora desse lugar de dor e dar uma direção para a vida dele. E você vai ter as suas experiências. E cada experiência é uma experiência. Não faça assim um quadradinho e jogue todo mundo dentro dele, porque cada pessoa é individual para Deus. A forma que Deus tratou comigo, ele não vai tratar com você, ele vai tratar de uma forma diferente. Então, não faça uma forminha e jogue todo mundo ali dentro. Procure ouvir Deus. E ele vai te dar direção. Você pode até, às vezes, fazer a mesma coisa que você fez com alguém, mas vai ouvir Deus. Deus vai te dar a direção. Amém, queridos? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nessa área, tudo que nós falamos hoje aqui. Certo. E então, ali sim, ali é lógico, né? Que tinha que sentar mais, né? Gastar, né? Usar mais tempo, ter mais tempo com ele, para entender ele e até procurar saber, né? Se ele também é uma pessoa que teme a Deus, sei lá, né? Se teve algum ensinamento, né? Mas o processo é o mesmo, né? É tentar mostrar para ele que, naquela situação, que Deus, assim, não foi o causador da morte dela. Para ele não ver Deus como esse responsável, esse bebedor de sangue. Talvez ela tenha sido responsável, talvez ela, sei lá, não se cuidou, né? Não sei qual foi a causa, né? A gente não entrou em detalhes, né? Mas às vezes alguém está com raiva de Deus, e aí a gente tem que trabalhar com a pessoa para que ele perdoe Deus, mesmo Deus não sendo responsável, mas que ele perdoe Deus pelo que aconteceu. Ele desarme esse coração. Lógico, aí você tem que sentar muitas vezes com essa pessoa, né? Várias vezes, e não é fácil, né? E mais agora que nós estamos vivendo um período no Brasil, onde, no Brasil não, no mundo, né? Tem muita morte. Muita morte, né? Então, Deus vai nos dar muita graça para trabalhar com esse luto. esse luto, né? Eu perdi um pastor que trabalhava com a gente na EFOL. Ele é pastor lá em Nova Montu. Fazia pouco tempo que ele estava lá. E ele foi contaminado e faleceu, né? Eu posso dizer para vocês assim que ele era o meu melhor amigo ali na EFOL. Era meu parceiro. Em janeiro, cara, nós traçamos planos e muitos planos. E aí eu fui até lá, né? Depois que passou a situação, eu fui até lá. Até para ser solidário com a viúva lá, com o pessoal. E eu lembro que ele deixou para trás 4 homens que ele não atendeu, porque ele estava rodando um EFOL lá. Deixou para trás 4 homens. E eu fui atender um desses homens. Esse homem estava revoltado com Deus. Porque como é que Deus leva um homem tão bom daquele? Tinha uma desilusão enorme nele. Uma decepção muito grande. E eu fui trabalhar com ele, orar com ele, falar que não é bem assim. Né? Que ele perdoasse Deus, que ele desarmasse esse coração com Deus. E eu falei assim, olha, você precisa sepultar o Rubens. Você ainda não sepultou o Rubens. Tem muita gente que a gente vai trabalhar, queridos, que elas nunca sepultaram aquelas pessoas. Às vezes muitos filhos nunca sepultaram seus pais. Muitos filhos, muitos pais nunca sepultaram seus filhos. Continua com a revolta com Deus. Por que é que Deus tirou essa pessoa da minha vida tão cedo? E não foi fácil para aquele rapaz ali liberar o Rubens. Falei, vamos orar e libertar esse menino. E eu fui orando com ele, ele chorando. Eu digo, enterra o Rubens, sepulta o Rubens, enterra ele, se despede dele. E perdoa Deus. E assim ele foi fazendo, chorando. Quero me despedir do Rubens, quero sepultar o Rubens. Rubens, você foi uma bênção na minha vida, isso mesmo. Foi uma bênção, obrigado pelo que você me ensinou, pelos seus princípios que você colocou na minha vida. Mas eu estou te sepultando aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, às vezes, tem que fazer isso, sabe? Levar a pessoa a sepultar alguém, né? A se despedir de alguém, né? E perdoar Deus. Né? E, geralmente, as pessoas vão colocar a culpa em Deus. Por que Deus, né? Alguém tão bom. Eu sou tão novo para ficar sem pai, ficar sem mãe. E eu podia falar muita coisa para vocês aqui sobre essa área de atender pessoas que perderam parentes há 30, 40, 50 e nunca se despediram deles, nunca sepultaram eles. Algumas carregam objetos, roupas ainda, não se desfaz daquilo. Nunca. Que é para manter ainda aquela pessoa ali presente. Né? E às vezes conversa como se estivesse conversando com alguém que está vivo. Eu atendi uma viúva, só para vocês entenderem um pouco sobre isso, que isso é muito importante, essa questão do luto. Né? Há um período do luto, que é fundamental, mas também a Bíblia diz que depois desse período tem que ir, né? Você segue a tua vida. Mas eu atendi uma viúva que nada dava certo na vida dela. Nada dava certo. Né? E enfermidade, e não aparecia assim mais ninguém, e ela também, quando aparecia, ela também não queria. Mas uma viúva nova, né? Aí você vai ouvir ela. Eu perguntei para ela, no dia do sepultamento do seu marido, tenta lembrar, no dia do sepultamento do seu marido, o que você falou quando você estava sepultando seu marido? Aí eu falei assim, minha vida nunca mais será a mesma. Acabou a minha alegria. Nunca mais vou amar homem nenhum. Me leva com você. Pronto. Fez um voto. Fez uma aliança com o espírito de morte. Viveu numa depressão terrível. Nada dava certo e não conseguia gostar mais de nenhum homem. Então vamos orar cancelando esse voto que você fez. E aí nós oramos cancelando e ela começou a entender de novo muitas coisas, né? Então, às vezes, a pessoa está presa lá e fez um voto com o morto. Então, é muito lindo a libertação, gente. É muito lindo. Trabalhar nessa área, eu incentivo você a trabalhar nessa área, a buscar, a ler livros mais nessa área, né? Se um dia tiver condições, vai lá fazer uma das nossas escolas, a EFOL, sem entender muita coisa, é muito 10, né? Muito 10 mesmo, né? Estamos aí orando com o pastor, quem sabe a gente consiga trazer uma EFOL para cá, rodar uma EFOL aqui na igreja, e você vai ver que é muita benção. Amém, queridos? Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque você é um Pai cheio de graça e de bondade. Quando você diz na sua palavra que o problema do órfão, do bastardo, da viúva, é seu, é porque é seu. A tua palavra diz que a causa do órfão, a causa da viúva, a causa do bastardo é tua. Então nós só queremos ajudar um pouco, porque eles já são a fonte da tua atenção. Eles já são a fonte da tua atenção. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê muito discernimento, muito entendimento, sabedoria para orientar as pessoas, para ajudá-las a sair desses lugares onde elas ficaram presas, onde elas se refugiaram na dor, na decepção, ajudar essas pessoas a sair desse cativeiro que elas entraram, a soltar essas cordas, essas amarras, essas correntes, essas amordaças, tirar elas desse lugar, tirar elas desse canto, tirar elas de debaixo dessa cama, de trás dessa porta, tirar elas desse lugar da dor, desse cenário da dor, e trazê-las, Pai, para sentar na mesa, como filhos e filhas, trazer elas para viver, para sonhar o sonho do Senhor e realizar o propósito do Senhor na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos, Pai, com espadas desembainhadas, com espadas de fogo, venha no lugar aonde nós vamos estar sentados, ouvindo e aconselhando, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Nos dê todo esse discernimento e nos dê uma compaixão e nos dê um amor pelo perdido, nos deu um amor pelo órfão, nos deu um amor pelo bastardo, nos deu um amor, Pai, pelos aqueles que se refugiaram nas ruas, aqueles que foram se refugiar na imoralidade, na lascívia, nas drogas, no roubo, na bandidagem, nos deu um amor por eles, que a gente possa resgatar esses órfãos, esses bastardos desses lugares e trazer para a luz, para viver na luz, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, queridos.